Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do Salve. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com todo mundo. Hoje estamos com a casa cheia para mais um episódio do Salve. E para começar introduzindo, em primeiro lugar, comigo, como sempre, Leonardo Waze. Tudo bom, Leozão?
Tudo bem, Dedé? Salve, salve! Mais um episódio. Hoje estamos recebendo dois convidados mais do que especiais. O primeiro deles vem da Praia Grande, o lugar de altos e baixos, o lugar mais querido da Baixada Santista depois de todos os outros, é ele, Marcelo Garbis. Fala aí, Marcelo.
Salve, meus queridos, André Ramos, Leonardo Vaz, muito bom estar aqui pela primeira vez, espero que a primeira de muitas, mas vamos lá que tô animado, vamos ver o que vai dar isso aqui.
E para completar esse time de estrelas, nós trouxemos um cara que já apareceu aqui no Salve. E o pessoal gostou tanto dele que a gente trouxe ele de novo. Rafael Daoud, tudo bom, Rafa?
Oi pra você também, Marcelo. Uma honra de novo estar aqui com vocês e ainda mais com a presença ilustre de Marcelo Garbis. Uma união incrível esta.
União sinistra.
União flástica. E nós estamos aqui reunidos nesse dia de hoje, nessa bela gravação, porque eu propus um desafio para os meninos. Há umas noites atrás eu estava com uma certa insônia, não estava conseguindo dormir, e eu fiquei pensando em temas para o podcast, em o que seria legal e tudo mais. E eu pensei em 4 perguntas que eu gostaria muito de saber a resposta de cada um de vocês. Então a gente vai fazer isso hoje. Nós vamos responder algumas perguntas de tema livre, de criatividade livre. Cada um vai poder responder o que quiser, sem medo da resposta. Então, vamos direto para as perguntas, sem enrolação, sem nada. E a primeira que eu gostaria de saber a resposta de vocês é a seguinte. Que mito do folclore brasileiro daria um filme da Pixar foda?
Nossa. Essa é complicada, mano. Eu não conheço muito, assim, de mitologia brasileira, tirando o Saci Pererê, essas histórias aí, o Curupira, os mais comuns. Mas eu pensei em um nome que pegaria lá fora, assim, se fosse fazer o filme da... Que eu imaginei os gringos falando. Imagina, The History of the Boitatá. Ia pegar... esse nome ia pegar, e no Brasil, quem faria a propaganda do Boitatá seria Tata Werneck, inclusive. E ela seria a dubladora do filme.
Acho muito justo.
Você não vê isso acontecendo? Eu não sei nada sobre a história do Boitatá, não lembro agora, mas The History of the Boitatá ia pegar, com certeza.
Eu fiz umas pesquisas, né? Aí apareceu, tipo, Boitatá, mano, mó legal a história e tal. Mas eu pensei numa coisa, que é pra pegar o tema que tá agora no ar, né? O pegar que tá estourando agora já, pô, fazer ideia de sucesso. Que é com Curupira mesmo. Que é o protetor das matas.
Caraca, esse teria um trampo, hein?
Quem mais pra dublar o Curupira do que nosso querido... Nossa, qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O ator do americano...
Caraca.
Que tá botando fogo na Amazônia.
O Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio. Ia ser Curupira contra Ricardo Salles. Ia ser a animação.
O grande vilão engravatado.
Ia ser embasado. Ia estar o Bolsonaro falando: pô, Ricardo Salles, tem um Curupira aí, um bicho aí que vira de trás, de costas, não tem porra nenhuma, isso aí, taca fogo nessa merda.
O Leonardo de Curupira.
O foda é que o Curupira, eu acho que ele tem alguma coisa com fogo também, tá ligado? Não vou dizer que ele taca fogo no jogo. É, então, exato, cara.
Tem, ele é ascendente Capricórnio, é fogo. Ele é Capricórnio com ascendente Capricórnio, é fogo com fogo.
Caraca.
Eu pensei. A Yara também, a sereia lá.
Então, eu acho que parte do folclore brasileiro tem muito a ver com água, com peixe, esses bagulhos assim. E sabe um que eu acho que seria interessante de assistir? O Boto Cor-de-Rosa. Imagina um filme do Boto Cor-de-Rosa. Porque a lenda do Boto Cor-de-Rosa é que ele sai da água. Ele é um boto cor-de-rosa, logicamente. Ele sai da água pra pegar as menininhas, tá ligado? Fazer uns filhos por aí e voltar pro lago, mano. e já é, tá ligado? Pô, mano, imagina isso. Imagina um filme disso. Um filme de animação pra criança de um boto que sai da água.
Essa é a lenda do boto cor-de-rosa?
Essa é a lenda do boto cor-de-rosa, pô. Ele sai da água pra pegar as menininhas e volta pra água.
Mano, tem um bagulho disso aí. Eu não sei o que acontece com o folclore brasileiro, que tem muito disso de mitos que vão lá, fazem sexo, tem a criança, tem o filho, filha, e é isso, basicamente. Tem a do... A cutipupa. Mano, ah, que é ao mesmo tempo um homem e uma mulher.
Ih.
É. Ao mesmo tempo um homem e uma mulher. E quando é homem faz os filhos mais bonitos. E quando é mulher faz as filhas mais bonitas. E é isso.
Essa história. Essa história do... Porra, que muito merda. O bicho é o quê? Uma hermafrodita que dá a luz. E é isso?
Vocês estavam falando aqui, me veio tudo já. Me veio o filme do Boto Cor-de-Rosa sendo interpretado com uma voz do Catra gravada antes dele morrer. E aí a tradução seria Put Pink.
Tá.
Boto tá. Cor-de-Rosa,
tá bom,
entendeu?
Tá bom. Eu consigo ver.
Put Pink, é o PP. PP.
Aquela risada maléfica, tá ligado?
O boto rosa saindo da água.
É, exato, exato.
Dona do Catra.
Eu acho que pra ser um desenho brasileiro, assim, teria que ter uma pitada de maldade. Acho que teria que ser pra crianças adultas o filme.
Não poderia ser.
Não daria pra ser totalmente ingênuo, não. Não daria. E como que você pensou, Dedé?
Cara, eu pensei no Boto Cor-de-Rosa. Eu pensei no... Vou ser sincero, eu pensei tipo numa história de amor, tá ligado? Que a menina, a índiazinha ou a caipira conhece o Boto Cor-de-Rosa. Aí, não o Boto como Boto. Conhece o Boto como um Leonardo DiCaprio, tá ligado? Que veio, uhum. Morreu pra cidade.
É o nome.
Aí começou a se envolver com
o cavalo de Troia, tá ligado?
Aí começou a se envolver com ela, ela começou a se apaixonar e tudo mais. Aí, quando ela tem o primeiro beijo, ele desaparece, pô. Desaparece. Ele voltou pra água, tá ligado? Ela fica anos e anos e anos procurando ele de novo. E no momento que... Aí passam uns 15 anos, já tá velhona. Ela reencontra o Boto. Ela vê o Boto traçando geral na festa da cidade, tá ligado? Aí ela fica com mó ciúmes, vai...
É, vai não. É, bailão. Onde é que tá o Boto? Pô, última vez que eu vi, foi marcado numa foto num bailão em Duque de Caxias. Foda-se o Boto. Já esqueci o Boto.
O Boto, a banca do Boto, todo mundo com um uísque na mão, balançando, requebrando, tá ligado? Ela vai tirar satisfação com o Boto, porque o Boto abandonou ela. E o Boto fala assim, minha filha... Só botei e vazei, pô. Não queria mais nada, não. Simples, pô.
Mas... Mano, o que eu mais gostei dessa história toda e desse debate foi a opinião do Rafael, né? Rafael teve um claro posicionamento.
Tava aparecendo, né? Aí essa construção, porque tava difícil aqui, né? Eu só conheço a Mula Sem Cabeça, eu acho.
Pô, a Mula Sem Cabeça, moleque. Eu esqueci.
É o presidente? Ah, não, deixa, esquece.
É, exatamente. Poderia ser uma alusão aí. E eu fui ler agora que a Mula Sem Cabeça, mano, é tudo relacionado a isso. Eu não sei porque que essas histórias são relacionadas a isso, mas é uma história de uma mulher. Não, toda mulher que namora um padre vira uma Mula Sem Cabeça. Então, o que é isso?
Pô, mas
é mesmo?
Porra, mas pra você namorar um padre, tu deve tá mal de opção, hein, minha filha. Você tá maluco, velho. Tem que correr pro
Olha
padre,
os padres
cara.
Que atualmente.
Ah, mano, padre Fábio de Mello.
É.
Cara, não, beleza.
Isso aí não é falta de opção, não.
Tem o Fábio de Mello, mas aí, tirando o Fábio de Mello, tem quem?
Tu vai pegar. Rossi.
Tu vai pegar o Marcelo Rossi, pô?
Pô,
vai dar uma visão pro Marcelo Rossi,
velho.
Pô? Tá maluco?
Não, ele é fofinho.
Não, fofinho é um bagulho, mas pegado não. É outra, tá maluco? É outra coisa, é outra discussão. Ah, moleque, a gente tá falando
Fábio
de pouco hora.
O Fábio de Mello faz crossfit, mano.
Mano. Não importa, tá ligado? Eu não vou pegar ele porque ele tá fazendo crossfit. Mas a gente tá falando de folclore e tudo mais, e Mula Sem Cabeça, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, mas tem uma história brasileira que eu particularmente adoraria ver um filme da Pixar, um filme grandão assim, que é, não é folclore, beleza, mas é Turma da Mônica, mano. Nossa, quando criança, li muito Turma da Mônica, muito, muito.
Eu também, zerava.
E... Uhum. É, poder ver um filme da Turma da Mônica no estilo
vamos
da
pensar,
Pixar...
Vamos pensar numa aventura, assim, pra Turma da Mônica, tá ligado? Vamos exercer a criatividade aí. Vai que a gente faz um filme depois disso aqui.
Eu acho que...
Então tá tudo bem. A ideia é uma coisa bruta. A gente vai lapidar ela. Por enquanto, o que, que a gente tem? A gente tem a Turma da Mônica.
Sim.
Aí, qual que é a característica bom de um filme? Tem que ter uma aventura, assim. Algo que eles vão perseguir juntos, certo?
Sim.
Que poderia ser o quê?
Eu acho que o... Um vilão X aleatório que a gente pode até criar desse roteiro raptou o Sansão, que é o coelhinho da Mônica.
Mas esse filme acho que já existe. Existe um filme da Mônica? Da Turma da Mônica?
Pô, não, existe.
Existe, mas é um live action, pô.
Não, existe também filme de desenho. E com certeza a história tem relacionada ao coelhinho, ao Sansão lá.
Eu acho que podia ter um...
A gente tem que usar mais a imaginação, isso aí tá muito quadrado.
Mano, o Sansão fica animado em Toy Story. Mano,
a fita vai ser que a menina que foi traída pelo Boto contratou a Turma da Mônica pra correr atrás do Boto. E aí eles vão correr atrás do Boto e chega uma hora que eles estão numa cachoeira lá na perseguição, porque o Boto foi pra cachoeira, foda-se. E aí o Cascão tem que nadar, porque o Cascão
tá no dilema.
Ele é o único que viu o Boto entrar, entendeu?
Nossa!
Aí ele tá no dilema.
Ninguém tá acreditando no Cascão. Então ele tem que ir lá pra provar que ele viu.
Então o filme é do Cascão. Exato. O filme é do Cascão.
Sim, o protagonista. Do Cascão.
A superação é do Cascão.
Sim. Pô, tá maluco? Imagina, é o Cascão que tem que ir nadando atrás do Boto. Tá maluco? Isso é Oscar. Não tem outra explicação, mano.
Achei legal.
Pode botar todos eles num dilema interno com essas características dele. Cascão, pô, a Magali
tem que fazer jejum.
É. Não, e aí numa noite, o Cebolinha tá dormindo, ele tem uma visão do Mário Sérgio Cortella. Tipo o Homer que viu a TV Epifania da Mulher dos Peitão lá no Simpson. Ele tem a Epifania do Cortella falando: você lembra que nem todos os botos são de água salgada. Aí que eles vão pra cachoeira, entendeu?
Ah! Sem a visão. Sem o Cebolinha, ninguém ia pro lago.
Não.
Mas tem que ser o Mário Sérgio Cortella.
É, eu acho que sim.
Ah, pode ser
que
sim.
Se a gente for fazer o filme, tem que ser o Mário Sérgio Cortella. Ou o Daniel do Big Brother. Né?
É,
uma voz que sai da boca do Leonardo Waze.
Gente, mas se tiver que entrar na água, não vai dar. Água limpa? Não sei, eu prefiro ficar sujo daí.
Eu só sei que se tiver Daniel do BBB em qualquer resquício de Daniel do BBB, eu não tô dentro dessa ideia. Eu não aprovo. Eu tô fora, tá ligado? Eu não aceito. Eu não quero. Eu tô bem. Longe de mim. Muito obrigado.
E faz Lani.
Também não, tá ligado? Ninguém naquele BBB. Ninguém do BBB, né, mano? Ninguém
tinha. Mano, mas a Boca Rosa tá com o Fred, não tá?
Tá namorando o Fred sem pedidos.
Eu juro, eu não tenho ideia de onde surgiu isso.
Mano.
Já é caso de vários anos.
Então... Vários anos?
É, desde 2017, foi a primeira vez.
Tá maluco. Primeiro lugar, como é que tu sabe disso? Que desde 2017...
Porque tem vídeo contando. O Fred fez um vídeo recentemente conversando com o Chikungunya, contando a história.
Ah, ele fez um tititi, pô, do relacionamento?
Não, eu não trocando ideia. Mas a gente tá desfocando muito agora.
Com certeza, começou o recorde brasileiro, tamo no Fred Desimpedidos, velho. Pelo jeito, esse cara tá na mente de Leonardo Waze desde os 10 anos de idade. O cara até em outro episódio já até falou que o sonho dele era ter
o Fred Desimpedidos. Com certeza.
Continua sendo.
Eu acho que o filme tá... A gente já esculpiu ele de uma forma boa. Então seria a Turma da Mônica resgatando o Boto Cor-de-Rosa pra uma menina que sofreu por amor por ele.
Não,
e aí...
eu não acho que seja buscar de novo o Boto Cor-de-Rosa. Seja cobrar o Boto Cor-de-Rosa. A Turma da Mônica vai lá pra dar uma coça nele, tá ligado?
Pode ser,
pra quebrar
pode ser.
A cara do Boto.
Pode ser. E aí o Ricardo Salles vai estar financiando isso. A Turma da Mônica.
Ah, o Ricardo Salles deu uma propina a mais pra Mônica.
Pra foder
pra
o meio ambiente.
A lenha no cara.
É, só que aí no final vai ser um golpe da turma da Mônica, entendeu? Eles conseguiram ser justiceiros e cobrar o boto e pegaram o dinheiro do Ricardo Salles e reinvestiram numa empresa de tecnologia que culminou com a derrocada do governo.
Que isso?
E o Leonardo DiCaprio entra onde? Só pra saber.
Ele é o dono
empresa. É o Boto.
Ah! É o Boto.
Vai ser o segundo Oscar dele.
Caraca.
O primeiro ele tentando com o urso e outro.
O cara não ganhou um Oscar com Titanic, com Django Livre, com... Street, vai ganhar com Put Pink. Mas demorou. Demorou, acho que tá na hora da outra pergunta, Dedé.
Beleza. Agora para a segunda pergunta, eu vou querer que vocês me citem 5 celebridades que você chamaria para um churrasco. 5. Você chamaria para resenha braba.
Ó, proponho a gente fazer aquele estilo que cada um fala um e o que for no churrasco de um não pode ir no churrasco do outro. A gente não pode repetir.
Draftzinho nice.
Acho válido.
Então vai, o Rafa começa porque eu estou sentindo que ele está com o convidado na ponta da língua.
Não, eu de cara botaria o Terry Crews.
Ótimo. Vai ser da hora.
Meu Deus.
Ótima escolha.
Assim, deve ser uma alegria contagiante até comprar o carvão, até limpar o churrasco depois. Deve ser sorriso no rosto ali. Então, esse cara é indispensável no meu churrasco.
Mano, eu pensei nessa resposta uma parada que... eu não gostaria de chamar gente gringa, porque eu não quero ter o trampo de ficar falando inglês e depois ficar falando português. Eu quero só falar português, porra, foda-se.
Mas que trampo, depois de uma bebida você é o que você mais vai falar, cara.
Inglês, pô? Vou me enrolar ainda mais, Rafa.
Que isso?
O Rafa tá seguro no inglês e você tá inseguro, Dedé? O que tá acontecendo?
É,
eu só não vou fazer propaganda assim. De onde eu fiz inglês, tá? Só não vou fazer propaganda.
Porque não tá pagando salve, tá?
Mas,
porque
incrível.
Não tá pagando salve.
Mas se quiser pagar, pode fazer.
Pode, pelo amor de Deus, estamos aqui aberto pra tudo. Mas a primeira pessoa que eu chamaria pro meu churrasco seria a Fábio Porchat. Eu acho
Nossa.
Que a resenha com o Fábio Porchat seria braba.
O teu churrasco ia começar brabo.
Porra, Nossa. Tá maluco.
Então, até mano, o momento, temos o Terry Crews, o Fábio Porchat passando com uma bandejinha de carne e o Terry Crews beliscando ali. No momento temos essa cena.
Sabe o que eu... Pior que eu acho que o Terry Crews ficaria na churrasqueira, tá ligado? Fazendo as carnes, grelhando. Acho que
Monstro,
ele faria...
Só de coletinho.
Com avental.
Só de avental.
Isso.
Só de avental.
Exatamente.
Mano, pro meu, eu já ia complementar contigo um Rafael Portugal. Também...
Puta que pique bom.
Cortado da minha
Portugal
lista,
Portugal
então.
É bom.
Cortado da minha lista.
Não tem jeito.
Cortei da minha lista também, não tem como.
Esse
Caraca,
aí.
Portugal é sacanagem, né, moleque? Tu, mano, tu ia passar, tipo, 3 horas só rindo.
E o Porchat, não.
Não, também, mas o Portugal também tem esse efeito de ficar horas e horas rindo.
Ele Cielo, puxando um sotaquinho pra falar com o Terry Crews, o Rafael Portugal ia ser uma das melhores
coisas. Caralho, ia ser uma parada boa, hein? Ia ser uma parada boa.
Aquele vídeo do Rafael Portugal inventando um chinês lá no... Sensacional.
Eu acho que eu iria parecido até com vocês, o Kibe, sabe?
Kibe louco.
Sim.
Kibe louco.
Antônio Tablet.
Ele é muito engraçado, velho. Eu vi ele jogando Among Us esses dias. Mano, o cara é muito engraçado, velho. Muito engraçado. Tá doido.
Esse eu não faço ideia de quem seja.
É o do Porto dos Sonhos também.
Provavelmente
Careca.
Tu sabe, Rafa. Tu só não tá associando a imagem da pessoa com o nome. Exato.
Ah, tá.
É o Peçanha.
Provavelmente sabe. É, o Peçanha do Porto.
Ah, puto, o cara é engraçado demais. Eu até pensei quando eu tava olhando essa pergunta, falei, mano, o elenco do Porto dos Sonhos ali seria clássico.
Eu acho que um churras com o Porta seria algo incrível, tá ligado? Seria resenha 12 horas seguidas, os caras contando história, tipo, Seria perfeito pra você ficar quietinho num canto, calado, só deixar os caras falando, falando.
Nossa, eu ia estar interagindo pra caralho. Eu ia estar...
Eu ia estar vindo, mano.
Sonho.
Eu ia estar vindo.
Eu tive uma ideia, assim, não sei se vocês vão topar, mas a gente fez, então, essa rodada de primeiras pessoas que são as primeiras a chegar no churrasco. Aí agora a gente pode ir elevando o nível, aquele momento que o churrasco, a pessoa chega 2 horas depois, a pessoa chega, aí a próxima rodada é aquela pessoa que chega 4 horas depois, tá todo mundo loucão, e quando ela chega, todo mundo fala, caralho,
vai todo mundo...
ela chegou.
É, porra, eu não acredito que ele veio, caralho!
Então o cenário é o momento... Terry Crews, Rafael Portugal, Kibbe, Fábio Porchat,
né,
ajudando nós ali a fazer o carvão,
a risadinha rolando solta,
na terceira cerveja.
É, exato. No começar, aí começou a rolar as caipirinhas, o Terry Crews fez uma caipirinha brabíssima, fez uma jarra,
lançou a braba,
pra galera.
Chegou o Guga.
O Guga que pariu!
O Guga ia ser incrível no churrasco.
Caralho,
caralho, Guga, simpatia bom. Pura, uou, simpatia pura.
Chegou o Guga do Pênis.
Ia ser sensacional, ia ser sensacional.
Esse cara é o cara mais simpatia do planeta, sério. Acho que ele ganharia esse prêmio. O cara mais simpatia do planeta.
Caraca.
Aí depois do Guga, sabe quem chegou com um presente, assim, um presente pra cada um? De sapatênis? Thiago Leifert, mano. Com presente pra cada um, FIFA 21 pra cada.
Mano, porque quando tu falou sapatênis, eu também pensei, exatamente Thiago Leifert. Eu tenho certeza que é o Thiago Leifert.
Eu ia adorar. O Thiago Leifert contando vários bastidores do Big Brother aí pra gente.
É...
Ele ia começar a eliminar o pessoal da grelha, tá ligado? Fazer esse tipo de eliminação.
Então, mais duas pessoas pra chegar no mesmo carro que eles.
Eu tô pensando numa pessoa alto astral, tá ligado? Mano, sabe o que eu acho que seria da hora, que daria uma maior energia? Ivete Sangalo.
Porra.
Com certeza.
Se a Ivete Sangalo chegasse...
Eu tinha pensado nela.
A Ivete chega com a caixinha de som, tá ligado? Ela chega botando pra ferver no bagulho, tá ligado? Já chega cantando poeira, já chega chutando os caras.
O Guga de carro, e a Ivetona lá no talo, e o Guga...
E quem que completaria esse carro aí, Celo?
Cara, olha, eu tô pensando em gente ainda um pouco mais, assim, comecinho de churrasco ali, então alto astral já, de boas. Só que, vou falar uma pessoa que você, Rafael e Léo, não conhecem tanto. Mas o André conhece, que é nosso querido amigo Cazé.
Casimiro. Puta merda, eu chamaria muito Casimiro,
ele
velho. O Léo conhece o Cazé.
Eu sei que é.
Ele tá um problema de sola lá, mano. O cara é muito alto astral. O cara é muito de
boa. Ele é famoso?
Muito gente fina.
Mano, ele é conhecido na internet. Ele faz uns programas, ele faz parte do Esporte Interativo, ele faz o SBT Rio. Ele
faz de sola.
Uhum.
Puta, mano, ele daria uma resenha braba, viu?
Braba.
Daria uma resenha muito boa, muito boa. Acho que o Casimiro combina pra cacete, mano.
Então, vamos recapitular o momento, Dedé?
Beleza. Depois de 2 horas, o churrasquinho já rolando, a caipirinha começou a rodar pela galera, chega o Guga, o Thiago Leifert com FIFA 21 pra cada um, a Ivete Sangalo com a caixinha estralando, e o Casemiro e Miguel pra comer o que tivesse já feito. Beleza. Agora vamos pensar nas pessoas que chegaram depois de 4 horas de churrasco. Já tá todo mundo mamado. Terry Crews já tirou o avental. Fábio Porchat já tirou o avental também. O Portugal já tá beijando todo mundo. Chegou 4 horas depois. Já tá todo mundo.
Eu vou falar primeiro.
Quem chega nessa festa?
O Bola do Pânico. Dando uma risada muito alta. Só pra dar risada.
Caraca, mas imagina, depois de 4 horas, abre a porta assim, é o Bola. Só pra
é o Bola do Pânico, mano. Dando, tipo, ele abre, e aí na hora que você olha pra ele, ele começa a dar a risada da tua cara, assim, dando aquela risada altaça dele. E aí o Rafael Portugal ia ficar animadaço, que é tal Bola do Pânico, tá ligado? Eles iam se abraçar, ia ser
lindo.
Pô,
o Portugal ia ficar animado se tivesse o Ricardo Salles, tá ligado?
Mano,
tem essa.
Mano, um labrador lá, ele ia estar animadaço, velho.
Papo. Real. Mas tudo bem que a gente já falou Ivete Sangalo, falou Porchá, que são nomes grandes. Mas sabe uma pessoa que eu acho que seria... Que, mano, seria muito pica se chegasse, principalmente nessa situação, chegasse 4 horas depois, todo mundo mamadaço, o cara ia chegar... O cara não ia chegar de carro, tá ligado? Ele ia chegar com o motorista próprio, ia parar o carro na frente do lugar, ia descer com uma caixinha de som mais alto que o som da festa. Ia descer já tocando um Barões da Pisadinha, já ia descer tocando um funkão. Abre a porta, quem é?
Neymar
Júnior. Neymar Júnior chegou na festa.
Essa
depois
eu senti.
De 4 horas.
É, mano, eu tava aguardando essa carta tudo pro final, assim, porque essa ia ser... Acho que o brilho no olho, até do Terry Crews, ia ser o brilho no olho do Terry Crews.
Não, mas tem um cara que é o Coringa final. Mas o Neymar também, mano, imagina. Todo mundo mamadaço, depois de 4 anos chegou o Neymar, moleque, brincalhão.
Ele chegou naquela hora que acabou a cerveja, tá ligado? Acabou a cerveja. A galera, mano, o Terry Crews bebeu umas 8 cervejas em 1 minuto, tá ligado? Acabou. Aí chega o menino Ney com sacolinha do Pão de Açúcar.
Acabou porque o Bola chegou 2 minutos antes do Neymar, por isso que acabou.
Também. E aí chega o menino com sacolinha do Pão de Açúcar.
Do Pão de Açúcar. Teu cookie.
Ele chega...
Ia ser sacolinha da Amazon, mano. Ele ganhou no evento que ele tava, tá ligado?
Mano, a gente sabe que nem sacolinha ia ter, tá ligado? Ia vir num carrinho de supermercado cheio de engradada de breja mesmo.
Que carrinho de supermercado?
É isso que importa, né? Como é que fala, o Leonardo...
Eu não sei imitar o Neymar, não sei quem sabe imitar
o
Neymar.
Ele tem um sotaque com R puxado. É isso que importa.
Ah, mano, difícil.
É isso que importa.
Não, é só risada. Toda hora.
É isso que importa.
Ah.
Beleza, faltam 2 nomes ainda pra entrar agora na nossa festa, depois de 4 horas. Quem chega nessa festa?
Pode falar.
Cara, essa festa, que por mais que tenha uns gringos aí, é muito brasileira. Sabe, estaria tocando um sambão, um pagodinho, bom assim, cara. Também chegaria de limusine, tá? Com uma camisa do Brasil, amarela, né? Chegaria... Paul McCartney.
Caralho,
Paul McCartney? Do nada!
O cara do Led Zeppelin.
Do cara do Led Zeppelin.
Caralho, não Paul McCartney era... do nada.
Não era o Led Zeppelin?
É parceiro do Led Zeppelin. O cara tocou com o Led Zeppelin. Ia ser incrível, cara.
Mas o Paul McCartney chega de mão vazia? Pra aproveitar com os caras? Ou ele chega com um pãozinho, um pão de alho, uma parada assim?
Ele ia zicar um churrasco, mano.
Ele é o quê?
Ele faz o que ele quiser.
Ele ia zicar um churrasco se ele chegasse com a camisa da seleção.
Exato.
Pô, se fosse o Mick Jagger, eu acho que... A carne ia queimar, tá ligado?
Ah, eu confundi. Eu achei
então,
que eu pensei no Mick Jagger.
Que confundiu também.
É, pode crer. Esquece o que eu falei. Esquece! Só podia chegar o Kevinho.
O Kevinho, pô. chega. O Kevinho chega.
O Kevinho ia tocar na porta. Tá, acredita quem chegou?
Mas eu acho que um nome que a gente falou aqui já também, que, pô, justíssimo participar, que acho que é uma das pessoas mais engraçadas na atualidade, que seria, acho que a Tata Werneck também. Ela seria uma baita aquisição ali pro nosso churras.
É um bom nome. Pô, mano, mas só imagina. Se junta o Portugal, o Porchá e a Tata Werneck. Só fica os três ali só falando groselha, tá ligado?
E o Bola rindo de tudo.
Que é isso que o Bola faz, pô. É, beleza. Então vamos pra última seleção. Passou 8 horas de festa, já acabou a carne, só tem álcool agora. Porque o Neymar trouxe engradado, e trouxe vodka, e trouxe whisky, trouxe tudo pra arregaçar a festa. Só tem bebida alcoólica. Quem chega nessa festa? Eu tenho a minha escolha, que é, eu acho que é a peça-chave que tá faltando pra completar esse churrasco.
Então eu vou dar a minha. Então eu vou,
por favor.
Vou dar a minha, que assim, não é... Não, acho que não vai chegar aí aos pés da sua, pela sua expectativa. Mas acho que, meu, é aquele momento do churras que acabou o funk, foda-se o funkão, o sertanejo. Chega alguém com a viola pra lançar aquela que todo mundo vai gritar, assim. E cantar tudo errado, porque é gringo. E é o Jack Johnson, o cara chegou.
cara
chegou lá. Hello, hello, guys. Hawaii, aloha, tal. Vai lançar a música, meu. A gente vai se abraçar.
O Portugal, essa hora, vai falar: ih, esse cara aí, how are you, é o caralho, porra.
Ele vai chegar só tocar a musiquinha. Acho que ele nem bebe álcool. Então ele... só faz aquela cerejinha no bolo ainda.
Eu acho. É, puta, tu falou Jack Johnson, eu pensei em outro nome. Que também acho que daria um complemento legal. Mas eu vou pegar meu nome original. Que o cara vai chegar de helicóptero. Vai descer assim, no meio da festa. Todo mundo vai abrir um círculo pro cara chegar. Ele vai descer. Vai aparecer com uma máscara. Aí ele vai tirar e vai se revelar pra todo mundo. O bruxo acaba de chegar na festa. Ronaldinho Gaúcho é o último convidado a chegar, já tocando um sambinha, já com um pandeiro na mão, já com uma cachaçinha também tomada, já chegou calibrado, tá ligado? Pra não perder viagem. Pô, fácil, fácil, fácil. E um outro nome que eu pensei quando você falou Jack Johnson, não é do mesmo ritmo do Jack Johnson, não toca a mesma música, mas eu também pensei que seria... sabe o que seria interessante? Um ícone, uma lenda tão grande quanto o bruxo? Zeca Pagodinho.
Puta.
Se o Zeca Pagodinho Zeca chegasse...
Zeca é embaçado.
Com um cavaco, só breja, só tem breja no churrasco? Puta que pariu, o cara vai ficar feliz pra cacete, moleque. Beleza.
É, eu acho que ficou... não sei, eu tô sentindo que o Jack Johnson ia ficar sobrando aí, velho. Ia virar a rodinha dos Estados Unidos. Ia ficar o Jack Johnson e o Terry Crews conversando.
Pô, mas eles ficam isolados entre eles, cara. Só tem dois deles.
O Terry Crews já ia tá... louco, velho.
É, você não, mamadaça.
O Terry Crews tá desde o começo da festa, mano. Tem que pensar nisso também. Tá mó tempo já, mó tempo. Deve tá... você deve tá falando português, a real é essa.
Exatamente, ele tá cantando Deixa a Vida Me Levar.
Porra, imagina o Terry Crews abraçado com o Zeca Pagodinho cantando Deixa a Vida Me Levar. Tá maluco. Que cena. Então, vocês querem chamar mais alguém pra esse churrasco? Ou eu posso fechar essa festa maluca já?
Cara, por mim passa régua. Acho que... eu não consigo pensar mais em alguém que agrega. Eu talvez teria colocado o Gabriel Pensador um pouco antes, mas acho que ele perdeu o timing. Acho que ele ia chegar muito pro final, talvez não fosse conseguir agregar tanto.
Ia ser uma passagem igual a do Jack Johnson. Acho que eles vieram de motoca, entraram os dois, cada um tocou uma música e vazaram, entendeu?
Pô, sabe o que...
talvez Carlinhos Brown, velho.
Talvez. É, sabe o que eu pensei? Vamos supor que a gente esteja fazendo esse churrasco no Guarujá, tá ligado? No Acapulco, foda-se. Podemos. E aí o Jack Johnson e o Pensador foram pra Juquiaí, uma parada assim, surfar. Estavam voltando de Juqueba, passaram no churras, cantaram uma música.
Não, postaram um story.
A galera... exatamente.
O Terry Crews chamou eles e falou: what? You guys in Juquiaí? Come on, to Acapulco.
Eu acho que valeu.
Aí o Neymar mandou o helicóptero, buscou e já era.
Os caras estavam de motinho em Juqueba, filho. Sendo de helicóptero. Os caras saíram de motoca mesmo. Pô, tá maluco.
Juqueba. O Jack Johnson pegou. Jack Johnson pegou a balsa. Ficou na fila da balsa ali no Guarujá.
Comprou aquela água dos cambistas ali.
Deixou ali no ferry boat e foi de barquinha.
É. Acionou a motoca naquele posto de gasolina.
Aí o cara ia falar: how much? 3,20. 3? It's a magic number.
Essa referência foi muito longe pra mim. Essa
eu também não peguei muito não.
É uma música dele, Reduce, Reuse, Recycle.
Nossa senhora. Bom, régua passada, os convidados da nossa festa já estão chamando a ambulância pro coma alcoólico, até porque o Zeca Pagodinho chegou e todo mundo virou uma esponja de bebida.
O Terry Crews acho que tá levando três no ombro, o Terry Crews leva três pessoas no ombro por vez.
Fácil. Seria uma festa em tanto. Seria uma festa muito, muito interessante de se participar. E vamos para mais uma pergunta. Essa aqui é interessante. Essa aqui eu quero ver a resposta de vocês. Digamos que você é o presidente do Brasil. E daqui a 5 minutos, você vai entrar ao vivo para toda a nação para dar um recado. Só que, antes de você entrar, o seu assessor entra com tudo dentro da sala com um olhar aflito. Ele tem um bilhete na mão. E ele te entrega esse bilhete. Qual que é a pior coisa que poderia estar escrito neste bilhete? Quem quer começar respondendo? Mano, pra mim eu tenho uma... Quando eu termino de fazer essa pergunta, tem uma resposta muito clara pra mim.
Denis voltou pro Gol de São Paulo.
Puta que pariu, eu fecharia o Brasil inteiro pra tirar esse porra. Mas não, algo pior do que isso.
Nossa.
Senhor presidente, a Argentina invadiu o Brasil pra criar uma terceira guerra mundial. Foda-se. A Argentina invadiu o Brasil, pô.
Quem que é a Argentina, moleque? Pior seria se os Estados Unidos tivessem invadido.
Mas Argentina. É a Argentina, brother. A Argentina invadiu o Brasil buscando guerra, irmão.
Já dá o Rio Grande do Sul lá pra eles, foda-se, mano.
É, mano. Os caras...
Tá maluco?
Os cara...
Mano, mas você
deixa
imagina...
Deixa lá. Você manda cercar ali em Santa Catarina.
Irmão, você imagina se o Brasil perder uma guerra pra Argentina, velho? Tem noção do quanto zoado a gente seria?
Eu estaria suave.
Mas zoado por quem? Quantos argentinos você conhece no seu dia a dia?
Depois deles invadirem todos, né?
É. Pô. Porra, mó bad quando meu pai não era argentino.
Eu só sei que se eu fosse presidente e a Argentina estivesse invadindo o meu Brasil, eu ficaria muito puto. Muito puto. Mas é o meu Brasil, né? É o meu Brasil. Eu ficaria estressado.
Já sei. Eu pensei numa coisa aqui. Eu acho que uma das piores coisas que poderia aparecer é assim. O bilhete vem, eu abro o bilhete e tá escrito: Senhor Presidente, antes do seu pronunciamento, teremos um show do Biel.
Puta que pariu!
Sensacional.
Eu acho que preocupado.
Caraca, eu ficaria mais triste do que preocupado, pra ser sincero, cara.
Mano, é que já vou pegar a galera puta lá, sabe? Tipo, pô, aquela recepção, sabe? Osso, não sei.
E interromper o Jornal Nacional pra ver o Biel cantar, tá ligado?
Não, pior, pra ver o Biel cantar a versão acústica de Nego Drama, Racionais, tá ligado? Porra, aí é foda.
Ai, caralho. Tá difícil de pensar alguma coisa aqui falável.
Mano, essa é a questão. Eu não acho que a gente tem que pensar muito. Se ficar pensando muito, vai ficar nesse silêncio. Só fala o que vem na cabeça, irmão. E vai desenvolvendo enquanto você tá falando.
Quanto tempo você acha que eu demorei pra pensar em Biel?
É muito difícil, velho.
Por isso que eu falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça é se a Argentina invadisse o Brasil, moleque. Mano,
se o brasileiro imagina, fosse cancelado.
O brasileiro não cancelado, eu quero que se foda. São Paulo tá na merda também, eu não tô nem aí. Mano, só imagina, velho. Você vai entrar ao vivo na Globo. William Bonner vai parar o Jornal Nacional pra você falar. E antes de você entrar na câmera, 5 minutos antes, você entra teu assessor com o bilhete pro presidente.
Já sei.
É isso daqui, meu parceiro.
Já sei.
O que seria, Léo?
Senhor presidente, é melhor você ler isso antes do pronunciamento. Eu abro o bilhete. Interceptaram seu Whats. A casa caiu. Descobriram que você desviou dinheiro pra contratar o Tite de volta pro Corinthians. Puta que pariu.
Desviou da verba da saúde pra mandar pro Corinthians. Foi descoberto.
Filha da puta pedindo 1,5 milhão de salário por mês. Você acha que eu não ia tirar de um distrito de Tocantins? Ia, porra.
Porra, tá maluco? Pô, tu acha que o Tocantins Vai estar preocupado com o dinheiro, moleque? Caralho, tem que colocar o Tite no Corinthians.
O que vai trazer mais felicidade ao povo, né?
Então, mano. Na cidade do Tocantins que eu desviei a verba, moram 20 mil pessoas. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores. Mas interceptaram o zap, aí é foda, né?
Mas o pessoal fica julgando, né? Isso que é foda.
Não.
Pô, mano, mas eu acho que essa de interceptar o zap. Se eu fosse presidente e mandasse um recado assim, um bilhetinho aí. Hackearam teu zap. Puta que pariu, moleque. Eu fiquei lá com muito no cu na mão. Porque você sendo presidente deve ter o contato de tanta gente. Deve receber tanto bagulho sigiloso.
Acho que se eu fosse presidente, a vontade seria só de mandar áudio, né? Porque tanta gente pra falar, a preguiça de ficar digitando. Mas é aí que você se compromete, né? Aí num áudio vazado que a casa cai.
Fala, Ricardo Salles. Bom dia, cara.
Rafa, e pra você, qual que seria a pior coisa pra estar escrito nesse bilhete? A pior coisa.
Mano, eu tô levando pra um lado que eu, como presidente, faltando 5 minutinhos pra eu fazer esse pronunciamento, acontece alguma coisa fisiológica comigo. Então chega um bilhete, não sei, falando, eu troquei os remédios de hoje.
A gente sabe que foi você que entupiu a privada.
Tu vai não, se cagar em 5 minutos.
Você tomou o cafezinho da tarde com laxante, cara.
Tinha laxante.
A previsão é que desça daqui 10. E o pronunciamento tá marcado pra 5.
Mas sabe o que seria pior? Sabe o que seria, tipo,
começa... Fala, povo brasileiro, muito graças a Deus aqui, conseguimos fazer os projetos e então, tudo mais. Então é isso. Valeu, tchau, obrigado, se inscreve no canal.
Dá like, curte.
Se gostou, se inscreve no país aí, chama a galera pra vir de fora, compartilha com todo mundo, tamo junto, tchau.
Tá correndo assim, né? Puta, velho, seria horrível. Seria horrível.
Se você pudesse teletransportar um elefante puto pra qualquer momento da história, pra qual momento você mandaria esse elefante?
7-1. Rolou a bola, entrou um elefante puto.
Um elefante puto.
Vai demorar umas 2 horas pra conseguir tirar ele dali. Já, a Alemanha já vai desconcentrar, os caras já vão ficar com medo ali. O negócio ia ser diferente.
Mas aí o elefante, ele entraria pelo vestiário com os jogadores ou ele seria, tipo, jogado no alto, tá ligado?
Não, entraria no vestiário. Sairia com a camisa da seleção.
Camisa 10 do Neymar, pô, que tava machucado na época. Mas imagina no momento que tava acontecendo alguma coisa muito importante ou tava acontecendo, sei lá, revoluções, uma guerra, morreu alguém muito importante. E se você tivesse mandado um elefante puto pra aquele exato momento, tudo aquilo seria diferente.
Mas eu mandaria um elefante puto pra primeira baladinha que um menino foi e conheceu uma moça que gerou um filho que se formou em engenharia civil e construiu o hospital que nasceu o Bolsonaro.
Nossa senhora! Nossa.
Acho que aquela baladinha nos anos 20 não deu boa.
Foi longe pra caralho.
Mano, eu acho que eu mandaria um elefante puto pro estúdio do CQC pra destruir tudo do CQC. Pra que o Bolsonaro não ganhe a fama que ele ganhou por conta do CQC. Também que a gente não tem que ficar ouvindo o Marco Luque, ficar ouvindo o Marcelo Taz, ficar ouvindo o Rafinha Bastos, ficar ouvindo o Felipe Andreoli, blá 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 blá. Acho que passando ele fute puto, destruindo tudo aquilo ali, pra mim seria perfeito. Não teríamos Bolsonaro, não teríamos Marco Luque como gênero da comédia, não teríamos nada disso. O Brasil seria 100% melhor sem o CQC. Elefante puto no CQC.
Tá. Eu acho que um elefante puto seria muito interessante quando o primeiro português pisou aqui no Brasil. Maluco, imagina ele. Caralho, que da hora! Caralho, filha da puta, elefante! Isso é legal, velho.
Vamos lá pra cima, vamos pro país lá de cima,
mano,
vamos.
Porra!
Ora, pus, fudiu!
Exato, mano, seria muito legal. Acho que seria um choque muito legal. Até pros índios, tipo, meu, o que que tá acontecendo aqui?
Verdade, acho que seria. Mano, essa é uma parada que eu sempre fico pensando, velho. E se o Brasil não fosse colonizado por Portugal? Se o Brasil fosse colonizado, sei lá, pela Inglaterra? O quão diferente isso aqui seria?
Eu vou pegar uma little different.
Isso aí é uma treta, cara. Porque, tipo, falar que é... Tipo assim, vamos, né, olhar pelo lado do português e do inglês. A colonização portuguesa foi muito melhor pro português do que a inglesa foi pra Inglaterra. Os Estados Unidos é o que é hoje porque a Inglaterra fez muita bosta como... quando colonizou os Estados Unidos. Eles largaram os Estados Unidos. Então, basicamente, mano, seria bem diferente se os ingleses não ligassem pra gente. Porque tem muita colônia inglesa na África que até hoje é colônia direito.
Mas no Brasil não tinha como não ligar, né? Muita coisa na terra, muito grande. Foda.
Essa é a parada pra mim que me deixa mais confuso. Eu não sei se, por exemplo, se a gente tivesse colonizado por outra nação, a gente teria o tamanho que a gente tem hoje. Eu acho que o Brasil teria se dividido em pelo menos dois, sabe? Em norte e sul, alguma coisa assim.
É, foi talvez... mó cagado a gente ter o tamanho que a gente tem hoje, né?
E talvez nem fosse ruim dividir, né?
Então, mano, eu por incrível que pareça, mano, cada vez mais eu acredito nessa teoria, cara. Não essa parada, tipo, do sul que quer se separar porque, ai, o sul é melhor. Eu não acho que seja isso. Mas acho que o Brasil é muito grande pra você ter leis efetivas, tá ligado?
Uhum.
Acho que isso atrapalha muito o país.
Ah, mas os Estados Unidos é maior que o Brasil.
Sim, mas pra...
Então...
Tem a diferença entre sistema político, porque os estados têm mais autonomia. Pra poder...
É um federalismo maior.
E eu também não acho que a efetividade das leis americanas sejam 100%, sabe? Eu acho que eles pecam em muitas coisas. Não tanto quanto o Brasil, mas eles pecam também em muita coisa, sabe?
Uhum.
Eu acho que eu acho que se o Brasil fosse um pouco mais federalista, como os Estados Unidos é, em certos quesitos seria melhor, assim, sabe? Tipo, você ter leis que é aplicadas no seu estado, que não precisam ser aprovadas dentro da nação, assim, por exemplo, sabe? Acho que seria mais interessante, a gente teria uma possibilidade maior de lugares até pra morar, uma independência maior, essas coisas, sabe? Tipo, cada estado teria uma independência maior, seria uma coisa um pouco melhor até, eu acho.
Eu acho também que as decisões são feitas em Brasília e muitas vezes essas decisões não contemplam a galera do interiorzaço de Pernambuco, a galera do interiorzaço de Rondônia, a galera do interiorzaço da Amazônia, sabe? Eu acho que se fosse um governo federalista, eles levariam isso mais em conta. Teria leis mais efetivas e mais aplicadas. Mas a gente tá fugindo muito do assunto. Bom, e é isso. Nós respondemos todas as perguntas. Nós criamos talvez a melhor festa de 2020, que nunca existiu, que todo mundo quer participar. E espero que você tenha gostado do programa. Se você quer responder também uma das perguntas, pensou em alguma coisa, pensou numa resposta melhor do que a nossa, mais criativa que a nossa, manda pra gente aqui. O nosso e-mail vai estar aqui na descrição. É o salvepodcasts@gmail.com. Então, Rafa, muito obrigado por ter vindo a mais um salve. Ter suas considerações finais, o seu recado final, por favor.
Mais um prazer enorme aí, Nena Raguel. Esqueci lá aquela palavra, Iné
Raguel.
Mas, pra estar aqui conversando com vocês sobre assuntos que são, além de ser assunto sério, às vezes um assunto descontraído também. Faz bem pra saúde. Foi um prazer estar com vocês todos aqui.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Recado final, por favor.
Pô, muito obrigado eu pelo convite. Pô, achei muito legal, gostei muito. E sigam o Rafael Daúde lá nas redes sociais, tá bom? Rafael Daúde _. Né? É, esse aí é meu recado final mesmo. Muito obrigado, viu?
Leozão, eu vou deixar na sua mão essa despedida, gente. Muito obrigado por ter ouvido mais um salve. Até a próxima.
É isso aí. Nossos dois convidados hoje deram ar da graça. Conversamos sobre coisas que ninguém nunca se perguntou e talvez nem precisasse perguntar, mas são coisas engraçadas para a gente passar o tempo. Obrigado a você que escuta o Salve, se escutou esse. Tem muitos outros episódios que estão te esperando para você saborear e desfrutar da nossa companhia. Para ajudar, segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. Muito obrigado, um abraço, valeu e tchau.